Tour, a banda Capital Inicial confirmou um show em Curitiba para o final de outubro para a turnê da chamada Música Urbana. A apresentação está marcada para o dia 30 no Cine Lido, um novo espaço de eventos que ainda vai ser inaugurado na região central da capital. O repertório comandado por Dinheiro Preto celebra as 4 décadas de carreira do Grupo de Brasília. A venda de ingressos para o público começou oficialmente nessa semana. A expectativa da organização é de alta procura por parte dos fãs que acompanham as músicas clássicas do rock nacional. Ainda na cultura, a Caixa Cultural de Curitiba entrou nas últimas semanas da exposição Memorável Suspensão, que transforma restos do cotidiano em obras de arte. A mostra gratuita reúne trabalhos inéditos de 2 artistas locais, utilizando tecidos compensados, embalagens e sementes descartadas. A ideia do projeto é propor uma reconfiguração do olhar sobre os materiais que cercam a nossa rotina. Os visitantes encontram pinturas, colagens e estandardes espalhados pelas galerias do museu na região central. A programação do espaço também oferece rodas de conversa e oficinas práticas de colagem para os estudantes e interessados em arte contemporânea. Cultura, e agora do ponto de vista também mais pop, a gente traz as informações, né? Falamos do Capital Inicial, falamos da Caixa Cultural e a gente vai trazendo toda a programação também de espetáculos do fim de semana no nosso Instagram, @tmcpananá. Você confere também lá toda a movimentação do fim de semana com relação ao Corpus Christi, expectativa de mais de 130 mil pessoas participando das comemorações. Deve ser o maior Corpus Christi do Brasil aqui em Curitiba.
Quem escuta, sabe.
4h39, já a reta final do Link TMC desta quarta-feira, véspera de feriado. A gente fala agora com uma jovem empreendedora que transformou a experiência em livro. Ela entrou no mercado como trainee, olhou em volta e percebeu que ninguém estava explicando para ela as regras de verdade, aquelas que não aparecem em nenhum manual, em nenhum almanaque. Natália Brandão, que hoje lidera educação global para a América Latina no TikTok e já entrou na lista Forbes Under 30, lança no fim de junho o Cartas a uma Jovem Executiva, a obra Cartas a uma Jovem Executiva. Mas afinal de contas, Natália, qual que é a regra não escrita que mais pega quem está começando e que ninguém fala abertamente ou que ninguém falou abertamente para você e você teve que descobrir na prática? Boa tarde, seja bem-vinda ao Link TMC.
Boa tarde, Tomás. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem? Primeira regra não dita do jogo que eu descobri de cara foi a negociação salarial de entrada. Como ela é importante, né? Eu descobri errando, não negociei o salário de entrada e depois descobri ali que meus pares tinham feito uma negociação e que dali em diante toda promoção e bônus seria calculado com base nesse salário. Então, acho que a primeira coisa que eu descobri foi essa questão do salário, só uma de muitas que compõem o livro, né? Ninguém me avisou e fui descobrindo aí ao longo da jornada.
Ah, então, e o que você vê hoje que mulheres jovens, né, executivas, mais erram, né? Onde que está o maior erro hoje das mulheres que estão aí nas organizações, que já lidam com muitas dificuldades por serem mulheres, né? Você mesmo está falando ali uma delas, que é a equiparação salarial, enfim. O que você vê que as pessoas mais erram hoje?
Eu não diria necessariamente erro das mulheres ou das demais minorias, mas as jovens executivas no geral e as minorias têm marcadores e obstáculos que dificultam um pouco mais a fluidez da jornada, como, por exemplo, o etarismo, o racismo e outros marcadores como a maternidade, por exemplo, que são fatores que trazem, por exemplo, vou trazer a questão da idade. Né? No etarismo não existe idade ideal para o mercado de trabalho. A mulher sempre está ou muito nova para um cargo ou muito mais velha para um cargo. A maternidade ela traz competências valiosíssimas para o mercado, mas eu ainda acho, com base na pesquisa, que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Então, não diria que são erros recorrentes, mas são marcadores de dificuldades ao longo da jornada executiva.
Natália, Rodrigo Alvarez aqui. Normalmente quem está começando tem um pouquinho de medo do chefe. O que que você recomenda, assim, se você pudesse dar 3 dicas para como lidar com o seu chefe?
Primeiro ponto que eu trago no livro, o livro ele é dividido em 5 capitais, né? 5 formas de desenvolver seu valor profissional ao longo da jornada. O primeiro é, dentro do período probatório de 90 dias, é importante você fazer uma primeira entrega, por mais simples que seja, mas algo alinhado com o seu chefe para gerar uma relação de confiança. E a partir daí, o chefe sentindo que pode contar com você e vice-versa, vai se construindo toda uma relação. Mas eu diria que a coisa mais importante nesses primeiros momentos aí de jornada corporativa é criar uma relação de confiança, e isso se baseia em honrar a palavra. Prometeu, cumpriu, se não vai conseguir, sinaliza. Então, honrar a palavra, acho que em todas as relações, até amorosas, é muito importante, é um ponto de largada, para a relação de confiança.
A gente está conversando com a Natália Brandão, que está lançando o livro Cartas a uma Jovem Executiva, trazendo um pouquinho da experiência dela, como a gente disse aqui, contando que ninguém contou para ela quando ela iniciou a sua carreira profissional. A gente está lendo aqui no GC... livro sobre crescer sem perder identidade. É diferente não perder a identidade de perder ou diminuir uma ou outra característica, Natália? Aquela pessoa que é muito tímida, ela vai ter que dar um jeito de ser menos tímida no trabalho até para se impor? Ou o contrário, a pessoa que é extrovertida demais tem que lembrar que ela, às vezes, tem que parar e pensar, eu não estou no meio de uma festa falando alto, eu estou dentro de um ambiente de trabalho. Isso é diferente de perder a identidade. Você aconselha também nesse aspecto em relação ao comportamento algumas características que você tem que deixar aflorar e outras você tem que diminuir um pouquinho?
Tomás, excelente pergunta. No livro reserva um capítulo para discutir a diferença entre autenticidade e autoralidade. Eu acho que recentemente, no meio corporativo, a gente começou uma discussão de vulnerabilidade é potência, seja autêntico, mas ainda assim é um meio de performance. E você vai ser avaliado por isso. Por exemplo, já trouxe conversas mais emocionais para uma liderança, ela me acolheu muito bem. Mas depois, em avaliação de performance, isso foi levado em conta. A gente não pode esquecer que o meio corporativo ainda é um meio de performance e resultado. Então, ao invés de apenas autenticidade, eu trabalho muito o conceito de autoralidade. Como você deixa a sua marca sem perder a sua identidade? E a partir disso eu trago o conceito de colcha de retalhos. Todo mundo tem uma colcha de retalhos. Uma vivência, uma história familiar, um luto, dificuldades ou ganhos ao longo da vida que formam a sua colcha de retalhos, a sua real identidade. Tem como você levar isso para o meio corporativo, mas através de um caminho mais autoral, de você deixar a sua marca, seja na forma como você vai conduzir uma apresentação, no seu tom de voz, na forma de conduzir o projeto, na forma de conduzir relações, mas sem perder de vista que ainda assim é um meio de avaliação de performance e resultado, e é importante você se adequar. O que eu trago no início do livro, logo na introdução, é o seguinte: a proposta do Cartas é iluminar e trazer essas regras não ditas do jogo. Isso não significa que você precisa jogar conforme essas regras. O importante é você não seguir sendo ingênuo a essas regras. Então, por exemplo, no meu caso, tive períodos em que entendi as regras e joguei conforme, outras menos. Então, isso varia. Mas sobre essa questão de autenticidade versus autoralidade, é uma grande discussão da obra.
Muito bem, a gente conversou com a Natália Brandão, que, entre outras coisas, né, hoje lidera educação global para a América Latina no TikTok. Já está, né? Teve na lista do Forbes Under 30, lançando agora em junho o Cartas a uma Jovem Executiva. Creio que tem ensinamentos para todos nós. Obrigada, viu, Natália, por abrir espaço na agenda aí para trazer essa novidade aqui para a gente no Link TMC.
Obrigada a vocês.
Até mais.
Olha só, sobre a nossa entrevista com a Natália, Mariana Couto dizendo que o tema é muito importante, Leandro Oliveira está com a gente também, o Felipe Honório, José Wellington, ouço todos os dias o programa, José Carlos, Josiano Matos também está com a gente, que durante tanto tempo já acompanha o esporte da TMC há tantos anos, agora também no Link TMC. Well in R. Ribeiro e tantos outros aqui. É muita gente participando, interagindo, ajudando a pautar o Link TMC no nosso chat dentro do nosso canal do YouTube, que você deve seguir, TMC News BR, até para acompanhar o nosso programa diariamente com imagens. Olha só, Maiara Alvarez, previsões para a estreia da seleção na Copa não faltam. Eu, por exemplo, acho que o Brasil vai ganhar, difícil, sofrido, mas vai ganhar de Marrocos na estreia.
Ah, achei que você foi ganhar a Copa. Falei,
não,
nossa.
Não tô com essa empolgação toda, não. Só que no Aqua Rio, quem resolveu entrar na brincadeira foi um participante bem diferente. A Tubarão Ritinha ganhou a missão de escolher o seu palpite para o confronto entre Brasil e Marrocos, atraindo a atenção dos visitantes. Quem acompanha essa história, no mínimo diferente, é a nossa repórter Luísa Rodrigues.
O clima de Copa do Mundo já tomou conta do Aquarrio. Além da inauguração da Galeria da Copa no Dreamland Museu de Cera, com a chegada da estátua de Pelé e da programação especial de troca de figurinhas da Panini, uma atração diferente chamou a atenção dos visitantes nesta terça-feira. Inspirada nos famosos animais oráculo que ganharam notoriedade ao prever resultados de grandes competições esportivas pelo mundo, a Tubarão Ritinha foi escolhida para dar seu palpite para a estreia da seleção brasileira. A brincadeira aconteceu no grande tanque oceânico e reuniu torcedores e curiosos que acompanharam cada momento da previsão. Antes da escolha, a diretora de marketing do Aquarrio, Camila Martins, explicou a origem do nome da mascote e destacou a importância do trabalho de conservação realizado pela instituição.
A Ritinha é nossa tubarão leopardo, né? Esse nome foi em homenagem à novela Força do Querer, da personagem Isis Valverde. Ela é uma grande atração aqui no Aquarrio, que é um dos maiores aquários da América Latina. E ela veio aqui hoje para fazer uma previsão do que vai acontecer no próximo jogo, no primeiro jogo oficial da Copa da Seleção Brasileira, de Brasil versus Marrocos. Quem será que vai ganhar esse jogo? E vamos ver se a Ritinha vai acertar essa previsão aí.
Depois da explicação, chegou a hora mais aguardada. Diante dos visitantes, Ritinha fez sua previsão para o confronto entre Brasil e Marrocos e escolheu o lado da seleção brasileira, apostando em uma vitória do time comandado por Carlo Ancelotti. Agora, resta saber se a Tubarão Oráculo vai acertar o resultado. O veredito será conhecido dentro de campo, mas a torcida brasileira já ganhou um reforço de peso aqui no Aquarrio.
Muito bem, gostei, Luiz. Será que a Ritinha vai ficar mais famosa que o Baby Shark?
Aí não. Também não, né? Parente do Paul?
Não é parente.
É do povo.
Paul.
Existe ainda? Ele já morreu? Ele existe ainda, o povo?
Povo não pode viver 40 anos, não.
É, 40 anos.
Mas eu lembro que ele acertava muitas coisas, não era isso?
Eu não sei se foi. Ó, o Baby Shark, isso é insuportável.
Agora nunca mais eu quero cantar essa música na minha cabeça.
Mas o povo já tem uns 10, 12 anos, pelo menos. Mas acho que eles vivem bastante, viu? Não sei se 40, acho que 40 anos não.
Ah, deixa eu falar uma coisa antes de você ler o seu destaque aqui. Ó, vocês pagariam 34 milhões de reais em uma banana colada com fita adesiva na parede?
Que pergunta.
Sim, claro que sim.
Toda hora.
Como é o nome dele? É aquele artista lá, aquele cara que faz privada.
Maurício Catelan.
Maurício Catelan. Mas não é só isso. Ela vale 34 milhões. É uma obra, tô falando de uma obra. Uma banana colada com uma fita adesiva.
É dele mesmo? É do Catelan?
É do Catelan. É, ela é colada com durex. É uma obra chamada Comediante, porque realmente é uma comédia, né? Uma obra dessa valer esse valor, valer isso, né? 34 milhões
de reais.
Na
verdade é silver tape, né? Não é durex, não.
Me falaram que era durex.
Durex não segura a banana, não.
Não, tá aí, ó. É silver tape, verdade. Ó. Usei muito nos skates, nos anos 80, 90.
Gente, a obra, pra quem não tá vendo, é isso que você imaginou mesmo. É uma parede branca com uma banana nanica colada com um silver tape bem cortadinho, né? Então, enfim, essa obra foi roubada de um museu na França. Veja bem. E a solução foi comprar outra banana de um vendedor de rua pra botar no lugar. É isso.
Mas essa notícia é de hoje?
Sei lá.
É de agora?
Não, é sim, porque essa banana porque já.
Isso já tinha acontecido.
Não, várias vezes. E um detalhezinho: teve até um turista que comeu essa banana numa instalação na.
Foi um artista.
Não, teve também um estudante com fome na Coreia do Sul que comeu. Teve um performático em Miami em 2024 que também devorou a pobre da banana.
Isso.
E um bilionário chinês que comeu também, mas antes pagou 26 milhões de reais por uma versão dela. E essa banana é trocada de 3 em 3 dias.
Ela é real, né? Ela apodrece.
Ou seja, a ideia é que custa 34 milhões de reais. Eu não consigo entender, sinceramente. Isso não entra na minha cabeça como é que uma banana que é trocada de 3 em 3 dias com um silver tape numa parede branca vale tudo isso.
Eu acompanhei essa história por uma época porque me interesso por algumas manifestações bizarras da arte, mas me parece que nesse caso ele está falando de como a arte é perecível, né? Como ela pode ser efêmera. Mas não no sentido bom, não. Eu estou criticando, que eu acho uma porcaria essa droga.
Não, a ideia do artista é boa. Eu acho super criativa. Agora,
meu Deus do céu.
Daí ia valer 34 milhões de reais?
Aí você vê as mosquinhas da banana, vale mais?
Ah, não sei o que vai, mas ó o que eu faço pra essa.
Essa obra de arte do Tomás.
Uma banana.
Vai, faz aí, Tomás.
Uma banana pra quem essa paga aí... 34 milhões de reais
isso
uma
aí?
Arte dessa. Pô.
Vale quanto essa obra de arte do Tomás?
O
Tomás tá fazendo uma banana
mesmo. Vale
essa banana,
não vale
ali, ó.
Nada,
quanto você pagaria? Ah, eu ia dizer uma coisa
aqui. Que eu vou pagar se eu mesmo posso comprar uma banana, um silver tape e colocar na parede da minha casa se eu achar a ideia maravilhosa, apaixonante?
Ah, eu ia falar, mas eu vou. Eu ia perguntar, né? Quanto você pagaria pela banana do Tomás, entendeu?
Porque de jeito nenhum.
Sabe quem fez isso da nossa equipe e gerou uma polêmica danada? Dodô, quando jogava no São Paulo, tava sendo vaiado, com a torcida pegando no pé, ele fazendo um gol atrás do outro e a torcida chata pegando no pé. Aí um dia ele fez o gol e fez a banana, o gesto da banana pra torcida.
Gente, mas eu expliquei, o Tomás fez o gesto da banana.
Não, tá bem explicadinho.
É, ele fez o gesto da banana, pra quem não tava vendo ali, daí eu ia perguntar quanto que valeria essa obra de arte da banana que o Tomás fez aqui, é isso, foi isso que eu quis dizer.
Perfeito.
Vocês colocaram isso no final porque tá todo mundo com fome querendo comer, é isso?
Então, pois é. Mas essa banana eu não tenho vontade
Bananas
de comer.
Bananas à parte, nos últimos dias, voltando, já que eu falei do Dodô e do São Paulo, vou falar um pouquinho do Corinthians. Nos últimos dias, o Corinthians avançou nas negociações para firmar um novo patrocínio visando alavancar as receitas, principalmente do futebol feminino, do basquete, que é super tradicional do Corinthians, e também do futsal, também muito tradicional. Modalidades que receberiam juntas, futebol feminino, futsal e o basquete, 10 milhões de reais, ou um montante superior a 10 milhões de reais ainda nessa temporada. A empresa em questão é a Fatal Fans, uma plataforma de assinaturas e venda de conteúdo por um contrato de 12 meses, prevendo o pagamento de um valor total superior a 17 milhões de reais. Seria mais ou menos um valor de 6 milhões para o futebol masculino, claro. Eles vão investir no futsal, no basquete, no futebol feminino, mas adivinha, eles querem ter um espaço no futebol masculino, infelizmente, para valer a pena, né? É uma questão mercadológica, nada contra as outras modalidades, pelo contrário, defendo todas elas. 5 milhões para os shorts do futebol feminino, 4 milhões de reais, um patrocínio que vai ser colocado na parte superior das costas da camisa do basquete, e barra frontal do uniforme do futsal, 2 milhões de reais. Esse montante somado equivale a algo entre 4 e 5 vezes o valor de mercado dos espaços em questão, colocando o acordo como o terceiro mais rentável do clube. Ainda uma ressalva: no futebol feminino, o clube impôs um veto à exibição da marca no uniforme, substituindo essa exposição por campanhas de cunho social e de conscientização, né? Porque é geração de conteúdo, vocês entenderam, né? Fatal Fans, enfim. Fotos, vídeos mais ousados.
Você misturou dois aí, então, mas deixa quieto. Eu não vou dizer que eu vou fazer propaganda de graça.
Exato,
você misturou dois.
Exato. Não, mas esse é o nome, tá?
Ah, é o nome mesmo?
Não tô misturando, não.
Ah, tem
que
uma
é o nome, a marca que mistura os nomes, tá?
Ah, entendi.
Mas a marca, o nome é esse mesmo.
Tá.
E aí talvez fosse ficar uma coisa machista nos shorts das meninas, então essa propaganda nos shorts delas será trocada por campanhas, enfim.
Nada novo, né? Porque tem uma que o nome compõe também, né? Que é a maior plataforma de anúncios de acompanhantes do Brasil. É uma das principais patrocinadoras, né? Do futebol brasileiro.
Patrocina o Vitória, por exemplo.
Vitória, o Remo, Paysandu, Ponte Preta, Vila Nova, tô vendo aqui.
Ó, bastante
gente. Enfim, e a imagem é exibida em torneios aí, até da seleção brasileira. Às vezes você vê ali um...
Sim.
E foi alvo até de muitas críticas, porque tem ali muita criança assistindo, querendo ou não, né? E a criança vai lá e digita o site. Tudo bem, nada contra quem faz disso uma profissão, mas, enfim, tem esse outro lado que tem criança que tá no estádio.
A boa notícia é que, pelo menos por mais 6 meses, modalidades super tradicionais do Corinthians e que corriam o risco, né, de saírem de cena, especialmente o basquetebol, o futebol feminino não pode sair de cena, nem que dê prejuízo, o clube tem que bancar porque tá na regra, tá no estatuto do futebol, time da Série A, time da Série B. No futebol masculino tem que ter time no futebol feminino e acho isso ótimo. Mas o basquete do Corinthians é tão tradicional que inclusive nesse ano pela primeira vez conseguiu chegar à semifinal do NBB, o novo campeonato brasileiro, novo já há algum tempo. Então é importante pro basquete do Corinthians esse patrocínio. E é isso, meus amigos.
Resultado da enquete, Tomás.
Ah, o resultado da enquete. Vamos ver se eu consigo aqui trazer rapidinho para vocês. Vamos lá. Senado cria barreiras para o aborto para crianças vítimas de abuso, um tema importante do programa de hoje. Faz sentido para 22% dos ouvintes que participaram, não faz sentido para 50%, ganhou então essa opção. É complexo demais, na opinião de 28% dos ouvintes, espectadores que participaram com a gente agradece a todos que participaram conosco e que mandaram mensagens. Cada dia a gente percebe um crescimento maior de mensagens, seja criticando, seja elogiando, seja pedindo o telefone da Mayara, não importa, continue participando com a gente.
É, está aqui
o... Você já deu o telefone pra alguém, Tomás, dela?
Não, nem dela, nem o meu.
Vocês param, vocês estão proibidos, vocês então, duas. Tá, eu tenho que passar por mim, pro meu crivo antes, por favor, tá?
É isso aí.
É, realmente é um sucesso, nossa.
Eu diria que voltaremos amanhã, mas eu voltarei segunda-feira. Graças à escala de feriado.
Ah, que beleza.
Sobrado. Bom trabalho pra vocês.
Alvarez, né?
Bom trabalho. Bem,
até amanhã, gente.
Muito mal de você. Amanhã.
Valeu,
até
pessoal.
Lá. Tchau, tchau.
Link TMC. Tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
Fala, meu povo! E olha só, a Copa Verde chegando ao primeiro jogo da final e você acompanha esse jogo aqui no canal do Benja, nessa quinta-feira, a partir das 19h, hein? E a gente já tá no esquenta pro jogo. Anápolis e Paysandu no canal do Benja, no YouTube. É a Copa Verde do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara.
Cadastrou.
E pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É R$1 milhão em jogo.
Quer mais?
Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode isso, Arnaldo. A regra é clara. Churrasco é Seara.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
A galera chegou, o clima esquentou.
Bora lá!
Vinho Campo Largo, um clássico fechou. No apê ou no rolê, tá sempre na mão. É sabor que não tem comparação. Abre o Campo Largo na festa da Facu ou no almoço de domingo. Abre o Campo Largo, aí um clássico todo mundo vai.
Vinho Campo Largo, um clássico.
Abre o Campo Largo, aí.
Beba com moderação.
Quem empreende sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Para onde vai o Brasil? No dia 9 de junho, às 18 horas, o Sinduscom Paraná celebra 82 anos com uma edição especial do Sinduscom Meeting. Um debate com Felipe Nunes, CEO da Quest, e Leonardo Barreto, cientista político da CEBIC. Entender as tendências políticas é responsabilidade de quem gera emprego e acredita no progresso. Inscreva-se, sinduscompr.com.br.
Nossa, pai, essa tomada tá esquentando demais.
Já entendi. É que não dá pra deixar tudo ligado no mesmo adaptador, filha.
Tomadas sobrecarregadas aumentam e muito o risco de curto-circuito e de incêndios dentro de casa. Evite ligar vários aparelhos no mesmo ponto. Não utilize benjamins em excesso e nunca use adaptadores de baixa qualidade. Atenção no dia a dia faz toda a diferença para a segurança da sua família.
Copel, pura energia.
Construindo sonhos e tradição, pensou em reforma e construção, pensou Nichelle, 50 anos Nichelle, vamos celebrar, aniversário premiado Nichelle, 50 anos Nichelle, vem comemorar, aniversário Nichelle,
aniversário premiado 50 anos Nichelle, concorra a super prêmios o ano todo, Nichelle, conta com a gente.
Ferramentas
Gerais.
Quando o jogo começa, o Brasil vibra. E na sua obra, quem entra em campo são as melhores ferramentas e equipamentos. Para construir ou reformar, conte com a Ferramentas Gerais. Preços incríveis, oportunidades únicas e uma seleção pronta para fazer bonito em qualquer projeto. Confira nossos convocados. Cortador de tubos Wonder, R$ 82,99. Enceradeira elétrica Makita, R$ 1.949,90. Carrinho plataforma Wonder, R$ 1.299,90. Visite nossa loja na João Bétega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
Ferramentas Gerais.
ZYD 364, TMC em 100.3, Curitiba.
Esportes TMC, uma jogada. Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu. Uma campanha da Unimed Curitiba. Na obra, escale quem entende. Aproveite o mês para construir e reformar da Ferramentas Gerais. No futebol e na vida, a melhor jogada é planejar. Com a Demicon, lógico que dá. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Congelou? Espante o frio com um banho quentinho de verdade. Duchas Enerbras. Encontre nas melhores lojas. Maquininha, link de pagamentos, PicPay Tap e boletos, as soluções do PicPay para a sua empresa. Está no ar mais um programa líder em audiência. Esportes TMC.
Esportes TMC.
Em todas as plataformas e também no rádio em 100,3. Começou.
Hoje, excepcionalmente, com um menino que veio da CBN e se arrependeu, Rafael Porto.
Sou eu! Fala, moçada! Tá começando o Esporte TMC dessa quarta-feira. Hoje é dia 3 de junho de 2026. O Esporte TMC tá entrando no ar ao vivo em 100.3 FM. Também pelo site tmc.com.br e pelo aplicativo da TMC, além da nossa live lá no YouTube, canal TMC Esporte. Eu não me arrependi, não, ETzinho. Só de vez em quando.
Eu sei até as horas.
Sabe, né?
Eu sei até a hora que você arrepende.
É, você me conhece muito bem, até porque também faz muito tempo isso, né? Pô, você fica falando dessa história aí de CBN, mas, pô, faz mais de 15 anos que isso aconteceu.
Eu sei até a hora que você pensa em, puta, o que eu fiz? Essa é uma hora dessas.
Agora, né?
É agora.
Tudo bem com você? Tudo certinho? Tudo na paz? Tudo tranquilo?
Essa é um exemplo.
Como é que tá a vida?
Tá, boa.
É?
Boa, preguiça.
Animado com a Copa?
Super. Cara, ele tava falando pro Guilherme, aonde eu passo
tava nas mesmo.
Ruas, onde eu passo nas ruas tem bandeirinha.
Mobilização total, né?
Mobilização, as árvores pintadas verde e amarela, a galera. Que eu passei,
o feed, cara, também, né? O feed também, a galera nas redes sociais também. Isso. O feed.
Cara, se tiver uns 5, 6 semáforos que eu passei, tinha um bolo de gente, 600, 700
pessoas. Pô, perto da minha casa, ali onde eu resido, tem gente já vendendo bandeira, camisa, aquela verdadeira, que custa vintão.
Cara, eu tenho um
dá
amigo
pra colocar
meu,
o nome na hora.
Varalzão, né? Esticado, bandeira, aí tem a bandeira do Brasil no meio, é Atlético, bandeira do Brasil no meio é Coelho, bandeira do Brasil no meio é Paraná.
Isso. Bom, no prédio.
Tá rolando, velho.
Cara, faltam 10 dias pra estreia do Brasil.
Tá rolando,
10
véio.
Dias.
No prédio do Marquinho vai dar zebra vender essas bandeirinhas lá, hein?
É ali perto,
tem que falar com a síndica.
É ali perto. Não é bem no prédio, né? Mas é ali na região.
Mas assim, porque eu conheço um amigo meu que ele só faz isso da vida. Ele vende bandeirinha do Brasil a cada 4 anos, 10 dias antes da Copa.
E sério? Vive dessa receita pelo ciclo ali.
Tá rico.
Tá rico.
E tem bom dinheiro.
Que bom, cara.
Pô, tá rico,
eu estou totalmente copalizado.
Eu também.
Só
eu
penso nisso. Cara. Acordo pensando em Copa, almoço pensando em Copa, vou dormir pensando em Copa, tomo banho pensando em Copa.
Isso.
Só penso em Copa do Mundo e, pra mim, não tem a menor dúvida de que o Brasil vai ser campeão.
Eu também não.
Então a gente tá na mesma página.
Eu também não. Pra mim,
então a gente tá na mesma página.
Eu, pra mim, cara, primeiro, vai ser difícil, mas vamos passar pelo Haiti.
Acho que é o jogo mais difícil da primeira fase. Se é Deus o Haiti. Quiser. O Haiti ontem meteu 4-0 na melhor Nova Zelândia de todos os tempos.
E é o melhor Haiti.
E esse é o melhor Haiti de todos os tempos.
Exatamente. Outra, Marrocos vai ser pedreira.
Mas o melhor Marrocos de todos os tempos também. E o anterior já era bom. Tanto foi semifinal.
O desse melhorou. O trabalho de Marrocos é bem interessante, né? Bom, vai ter tier list, né?
Vai, sexta-feira a gente começa a nossa tier list Copa pra definir aí quem vai bem, quem vai mal na Copa do Mundo. Vamos dividir em dois, porque é muito time, né? A gente ia ficar muito tempo aqui falando das 48 de uma vez só. Então a gente vai fazer um pedaço sexta-feira e um pedaço na outra segunda, antes da Copa começar, a tier list TMC Copa do Mundo.
Vamos fazer tudo, das 7 às 8, cara?
Não, mas daí isso é muito tempo, aí começa a encher o saco uma hora, né? Vamos dividir.
Porque
vamos
fazer quinta-feira, isso aí já pra avisar o nosso ouvinte, quinta-feira...
Amanhã?
Não, na outra.
Ah, na outra.
Lá no começo da Copa, no dia que começa a Copa do Mundo.
Primeiro dia da Copa.
O Esporte TMC já vai ser num horário diferente, já é das 18 às 20.
Pode
porque
crer.
Antes tem a transmissão, a galera vai ficar conectada em futebol, cara, o dia inteiro. A TMC vai transmitir praticamente todos os jogos. Bom. A partir do mata-mata todos e na primeira fase a grande maioria.
Você vai. Uma das funções da nossa produção durante a Copa é uma hora antes, duas horas antes do programa começar, ligar pro ET e falar, ó, tá o horário que você tem que estar aqui hoje. Senão vai dar errado.
Vai dar ruim.
Porque todo dia um horário diferente. O que vai ter de, mas o pneu, mas o motor, mas meu primo que tá gripado, e vai ser um show.
Então, sobra até pra pitica, né?
Se não avisar ele umas duas horinhas antes, ele não vai aparecer aqui. Não
tá
é,
tudo
bebê?
Bem aí, coisinha.
Ih, fechou o olhinho, já tá começando a ficar doente, pelo jeito. Hoje no Esporte TMC, a Monique Vilela vai trazer as informações do Atlético. Fala, Monique!
Ele já está em Curitiba, no CT do Caju, realizando exames médicos e é reforço do Furacão para 2026. Jorge Rivaldo, colombiano, 22 anos, vem para ser reserva, uma peça de reposição nesse time, a princípio reserva de Kevin Viveiros, mas por que não ambos jogarem juntos? Jogador assina contrato de 4 anos com o Furacão e vai falar aqui no Esportes TMC.
O Nicolas França vai falar de Coritiba, que já tem os adversários definidos para os jogos que vai fazer durante a Copa do Mundo, Nico.
Esporto, programação definida, né? Os jogadores de férias voltam a trabalhar no dia 17 no CT da Graciosa. E aí o técnico Fernando Seabra estava ansioso, assim, por ter jogos treino. Ele falou em duas coletivas sobre isso e já estão definidos os adversários, times que também jogam a Série A do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre isso, contar quais são esses times e também sobre Sebastião Gomes, né? Que se tornou o segundo estrangeiro a mais vestir a camisa do Coxa na partida diante do Flamengo.
O Jairo Júnior vai trazer as informações do Paraná Clube. Fala aí, Juninho!
Rafael Porto, opa, daqui a pouco a gente vai falar sobre o fenômeno que é essa torcida do Paraná Clube. Ingressos começaram a ser vendidos às 10 horas da manhã. 10:01 já tinha setor esgotado. 11 da manhã não tinha mais ingresso. Casa cheia na Vila Capanema no próximo sábado, daqui a pouco os detalhes.
Tudo isso no Esporte TMC dessa quarta-feira que tá começando agora e você pode participar do programa com a gente, mandando pra cá sua participação, com seu comentário, sua mensagem, com seu comentário, sua opinião, sua pergunta, sua sugestão aqui pra TMC, manda mensagem mesmo, que aí eu registro na hora que é a sua participação e é como se você estivesse aqui do lado do Nicolas França para falar de futebol paranaense com a turma da TMC. Manda sua mensagem, nós vamos juntos hoje até às 8 horas da noite. O Esporte TMC dessa quarta-feira começou.
Alegria, informação.
aconchego do celular, da porta de entrada até a sala de estar. É Soluflix.
Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade. O Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
Empreende sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
TMC 360. De segunda a sábado, 7 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Para onde vai o Brasil? No dia 9 de junho, às 18 horas, o Sinduscom Paraná celebra 82 anos com uma edição especial do Sinduscom Meeting. Um debate com Felipe Nunes, CEO da Quest, e Leonardo Barreto, cientista político da CEBIC. Entender as tendências políticas é responsabilidade de quem gera emprego e acredita no progresso. Inscreva-se, sinduscompr.com.br.
Premia. É meio milhão todo mês. Prêmios imperdíveis e um sorteio final de 1 milhão.
Leite UHT 1 litro, exceto zero lactose, Clube Condor, a partir de 3,99. Café Três Corações, 500 gramas, Clube Condor, 22,78. Banana Caturro Laranja Pera, 1,98 o quilo. Fraldinha Bovina Peça Vácuo Resfriada, 35,97 o quilo. Ofertas válidas para esta quarta-feira.
Condor, de mãos dadas com você.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
O lugar que você vive faz a diferença. E sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua. Todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã. A cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Voltamos
com muito mais futebol! Esportes TMC!
Vamos de volta com o Esporte TMC dessa quarta-feira para Vinhos Campo Largo. Abre um Campo Largo aí, o clássico que está em todas, da festa da Facu ao almoço de domingo. Vinho Campo Largo, todo mundo vai curtir! Se liga aí nos prêmios de hoje aqui do Esporte TMC para você concorrer e participar. Prêmio número 1, voucher de R$125 para o restaurante Almacan. Melhor comida árabe de Curitiba é lá no Almacan. Prêmio número 2, uma torneira elétrica da Enerbras. Para participar tem que mandar mensagem aqui pra gente, pode ser lá no X, pode ser no Facebook, pode ser no Instagram, pode ser no chat do YouTube ou pode ser pelo nosso WhatsApp 995661003. Manda pra cá o seu nome completo, diga qual é o prêmio que você quer ganhar e você concorre aos brindes de hoje no sorteio que vai acontecer no final do nosso programa. Sua casa conta a sua história e toda história merece novos tons. Às vezes, uma nova cor transforma mais do que o ambiente, transforma a forma de viver ele. Passe em uma loja Virgínia e descubra a cor do seu novo momento. Virgínia, a vida no seu tom.
Bora lá, bora falar de Atlético nesse comecinho de Esporte TMC, porque a Monique Vilela vai trazer as informações do novo reforço do Furacão, que já está na cidade, Monique.
Sim, Portinho, chegou hoje, na verdade, de madrugada, né? Por volta da 1 da manhã, desembarcou no aeroporto Afonso Pena o atacante que chega para ser reforço para a temporada de 2026. Jorge Rivaldo, 22 anos, jovem colombiano, 11 gols no campeonato colombiano nessa temporada e é uma aposta do Furacão para 2026. Ele desembarcou na madrugada dessa terça-feira para poder realizar exames médicos e assinar contrato e está no CT do Caju, foi hoje pela manhã no CT do Caju para fazer todo aquele protocolo de início e de chegada no Atlético. Dá para considerar que é o primeiro reforço dessa janela do meio do ano, que óbvio, a janela oficialmente, ela só abre no mês de julho, lá em 20 de julho, no mês 7, mas claro que os times já podem começar a contratar, inserir o jogador no elenco e aos poucos ir preparando o grupo para a sequência da temporada. E o Rivaldo já está em solo curitibano, feliz com a oportunidade de jogar no Atlético, vestir a camisa rubro-negra e a gente pegou o desembarque dele no aeroporto Afonso Pena.
Preparado para jogar em Brasil?
Sim, óbvio, com a atitude al 100 e vivendo um sonho e nada, agradecido com Deus por esta linda oportunidade.
Já conhece seus companheiros colombianos, Viveiros, Aguirre, Carlos Terán, has hablado com eles?
Não, aún no he tenido la oportunidad de hablar, tampoco los conozco en persona, sí ya los he visto muchas veces por televisión y nada. Esperar llegar y tener buena relación con cada uno de ellos y que Dios permita hacer las cosas de la mejor manera.
¿Cómo prefieres jugar? ¿Más central como una camiseta 9?
Sí, mi posición es 9 natural y como le digo, vengo con la ilusión de poder lograr muchas cosas y anotar muchos goles y darle mucha alegría a la afición.
¿Tienes fuerza, velocidad?
Sí, esas son mis características y la verdad vengo muy motivado.
Yo tengo que hacer una pregunta. Su nombre, Rivaldo, es por causa de nuestro Rivaldo brasileño?
No. Rivaldo es mi apellido. Es mi apellido. Entonces hay varias personas que creen que es mi nombre, pero no. Mi nombre es Jorge Luis y Rivaldo es mi apellido.
Perfecto. ¿Te gusta algún jugador brasileño?
No, muchos. Neymar, Ronaldinho, Ronaldo, el propio Rivaldo, también que pues jugadores que no, por mucho no vi jugar así, pero por videos me salen videos muy buenos de esos jugadores y nada.
Perfecto. ¿Qué puedes decir para la hinchada del Atlético llegando aquí?
No, que vengo muy ilusionado, vengo con las expectativas muy altas de hacer las cosas bien y darle mucha alegría a la hinchada.
Pronto, falou com a gente, Tezinho. Gostou dele?
Não, eu gostei do teu espanhol, que é algo novo. Eu nem prestei atenção nele.
É que você queria que eu falasse que é alemão com ele?
Não, eu vou usar pro resto da vida esse espanhol.
O cara já chega e já recebe um bem-vindo de Monique Vilela.
É claro, porque a TMC tá lá, presente, onde a Atlético...
Que horas que era isso, Monique? Que horário que era
isso? Ele desembarcou por volta de 00:10. Porém... A bolsa dele não veio, então ele demorou um tempão lá dentro, até descobrir que a bolsa dele ficou em Guarulhos. E ele desembarcou ali por volta de 1:05, por aí. Então pensa, né, ETzinho? 1:05 da manhã, o moço tá o dia inteiro viajando, chegando em outro país, sem roupa, sem bolsa,
pelado.
De roupa.
Exato.
Então você tem que ser simpática com ele,
não,
né?
Tá certo.
Né? A gente tem que ser amigável com o menino e ele, muito simpático. Aliás, muito obrigada ao Rivaldo, aos dois empresários do Rivaldo que vieram junto com ele, me receberam super bem, dando boa noite, enfim. E ele ainda teve, né, a simpatia de parar a conversar com a TMC, eu que estava lá esperando a chegada do novo colombiano que se junta à turma da Shakira no Atlético para a sequência da temporada de 2026. Hoje pela manhã ele já esteve no CT do Caju, realizou exames médicos, assina por 4 anos com o Atlético. A informação que a gente tem é de que o valor é de 4 milhões de dólares aproximadamente da negociação. Claro que ninguém confirma oficialmente isso, mas é uma informação que eu acabei apurando até, inclusive, lá pelos lados da Colômbia, que seria esse valor.
E como eu falei, até falei durante o papo de craque TMC, é um valor alto? Sim. O Viveiros, o Atlético pagou 5 milhões ano passado de dólares. Mas depende muito de como esse pagamento acontece. Lá com o Cetré, o Atlético queria, por exemplo, parcelar em 6 vezes o que ia pagar pelo Cetré. Eu imagino, conhecendo a diretoria do Atlético, que são longas parcelas aí para pagar esse valor pro Águilas Douradas, que é um clube relativamente pequeno da Colômbia e que vendeu o jogador, o Rivaldo, Jorge Rivaldo, pro Atlético. Rivaldo não é por causa do Rivaldo, mas ele gosta do Rivaldo, Portinho, porque ele falou ali dos jogadores brasileiros, né, que ele gosta, Neymar, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. Eu fico toda faceira quando eu vejo algum atleta assim mais jovem falar do Ronaldo e do Rivaldo e do Ronaldinho, né? Porque ele tem 22 anos, quando o Brasil foi penta, ele estava nascendo, né? Então, que bom que eles consomem ainda, ao menos vídeos e imagens dos nossos ídolos brasileiros aqui, em especial do Ronaldinho Gaúcho, que eu sou super fã. E ele também é fã. Então, o Rivaldo, que não é o caso do Rivaldo, é fã do Ronaldinho, do Neymar, enfim, para a felicidade do Edgar Araújo, ele é fã do Neymar também.
Ele é 2004, né?
2004.
Viu o finalzinho, viu não, né? Tava nascendo, tava
criancinha.
Finalzinho.
Sim,
do Rivaldo ali.
Exatamente.
Valeu, Monique Vilela, periodista. Monique Vilela, em aeroporto de Curitiba, hablando com Jorge Rivaldo.
Se você fizer qualquer corte dessa entrevista, TT, eu não te trago mais lanche.
Tá, então eu vou respeitar, não vou...
Você escolhe, você passa fome...
Tá.
E usa a entrevista ou fica de boa e eu trago lanchinho pra você.
Não, vou ficar de boa.
Fica então, de boa, Tezinho. Fica de boa, porque o Rivaldo foi muito simpático, né? Imagina, o cara chegando no Brasil, já chegou sem a mala. Já perderam a mala do cara lá em Guarulhos. Então ele tinha tudo pra estar pistola, né? Então não tava. Tava bem tranquilo ali conversando com a Monique Vilela. Foi bem simpático. O reforço do Atlético, Rivaldo, que tem esse nome porque é sobrenome dele mesmo, não tem nada a ver, não tem nenhuma homenagem aqui ao nosso rival do pentacampeão.
É. Terã, as hablado com eles?
Já pode cortar o lanchinho, Monique. Uhum. Para construir ou reformar, conte com a Ferramentas Gerais. Preços incríveis, oportunidades únicas e uma seleção pronta para fazer bonito em qualquer projeto. Guilherme de Paula, Serginho Prestes comigo hoje aqui no Esporte TMC. Chegou aí o Colombo, mais um, Serginho. Mais um colombiano pro Furacão. Tudo bom?
Tudo beleza. Boa tarde aí, boa tarde a todos. Um grande abraço a todos que estão nos ouvindo. Pois é, né? Na Colômbia tá vindo coisa boa aí pro Atlético, né? Enquanto tiver dando certo, tem que repetir, né? O colombiano tem essa característica muito parecida com o brasileiro, né? O futebol colombiano de anos atrás, né? Tem similaridades com o futebol brasileiro, habilidoso, de drible, um jogo mais irreverente, assim, né? Então, o Atlético acertou com um atacante porque não apostar em outro, né? Por enquanto, usando as palavras do nosso inesquecível Tarcísio Gonçalves, para mim é reforço e novidade, né? Então, ele, pra mim, por enquanto, é uma novidade, né? Eu não sei se vai ser reforço. Reforço a gente vai ver ele dentro do campo, né? E dentro do campo, tá, essa expectativa é muito grande quando chega um jogador que não é um valor baixo, né? Se for, né, por aí, por volta de 4 milhões de dólares aí. É um investimento considerável para o futebol brasileiro. E então, né, a gente espera, tem a expectativa que dê tão certo como deu o Viveiros, né? E aí, Viveiros se destacando como está aí, não sei se ele fica até julho, até dezembro, do julho do outro ano. Se ele mantém essa pegada dele aí, em breve, ele está mudando de ares, né? Não porque tem que sair do Atlético para brilhar, né? Ele está brilhando aqui. Mas é porque o mercado do futebol, né, propõe situações que são irreversíveis, né? Atletas que vêm e vão. E o Atlético é um clube de negócios, de business. Então não vai deixar de fazer um grande negócio com o Viveiros, né? E não o Atlético, acho que a grande maioria dos clubes precisa, né, disso para sobreviver. E é quando você encontra um assim, o bom é assim, é você ter 2 ou 3 ou 4 anos de utilização, né, técnica dentro do teu clube, tornar esse cara ídolo e daí depois vai seguir adiante para fazer uma jornada em outro lugar e render ao clube um bom retorno financeiro, né? Então vem um novo jogador que chega, né, com uma expectativa muito grande. Eu acho que vale a pena aí a gente aguardar aí para o segundo semestre para vê-lo em campo.
Guilherme, ontem você questionava o valor, né? Chegou a levantar, sim, assim, a questão, acho que da grana.
É o que coloca em risco ele ser um acerto ou não, né? Se transformar em reforço. Por que que o valor ele é tão importante, né? Quando a gente vai tratar de uma contratação? Porque a gente está falando do custo-benefício, né? O quanto que o cara vale, o quanto que ele vai entregar e até o pós-valor dele, né, digamos assim, que daí é a venda, que normalmente você procura ter esse tipo de mecânica com jogadores tão jovens, né? E é o caso, é um jogador de 22 anos. E por que que eu classifico como risco, Portinho? Porque na minha visão, eu tenho dúvidas do quanto o Jorge Rivaldo pode evoluir do potencial que ele apresenta hoje. Claro, no contexto colombiano, ele é um jogador importante, né? Ele já marcou 11 gols nessa temporada. Na temporada passada, marcou 10. Então, já é um indicativo de repetição, né? Você tem um padrão aí por 2 anos consecutivos com uma ótima média de gols. Ele é um cara que, se a gente pensar no impacto imediato, ele tem jogo aéreo, que o Atlético não tem, né? Não tinha... nem muito no seu elenco. O Renan Peixoto é o jogador que mais se aproxima disso, fez gols decisivos, né, até de cabeça. O Rivaldo, ele tem, dos 11 gols que ele marcou na temporada, 4 são de cabeça. A minha grande questão é o quanto ele ainda tem margem para evolução. Ele é diferente do Viveiros, tá? Ele é um jogador que normalmente vai fazer o pivô saindo da área para receber essa bola no pé e tentar trocar passe com os meias, apesar de não ser super técnico, apesar de oscilar nesse fundamento.
E ele tem 1,89, né?
1,89. Então, é 1,89, mas é um jogador que gosta de sair um pouco da área para mais receber essa bola no pé. Se a gente comparar, por exemplo, com o Viveiros, eu acho que a comparação nesse caso, ela vale até pro torcedor já visualizar, né, como que joga o Rivaldo. O Viveiros, se você reparar, ele é um atacante que sempre vai buscar essa bola no espaço. E, cara, o Serginho tá aqui, era daqueles meias para sempre dar o último passe, né? Entender esse movimento do atacante, né, Serginho, é fundamental, né? Porque daí você sabe exatamente onde que você vai dar o passe. Pô, o cara prefere receber no pé ou prefere receber no espaço? Ele é um cara mais de receber no pé, de tentar trocar passes. A minha grande questão é que ele não tem um refino técnico para fazer esse tipo de jogada. E a dúvida é, ele tem capacidade de evolução para você colocar um valor desse? Porque um valor de quase 20 milhões de reais, né? Daria isso, né? Na cotação, você que mexe com dólar, Portinho, diariamente, daria 3 milhões e meio, daria 20 milhões.
Do quê?
Né, por aí. 3 milhões de dólares, 3 milhões e meio de dólares.
Convertendo para quê?
Pra real.
Que é isso? que é real?
Isso eu não tava mexendo.
Real não conheço.
Tá 4 na cotação agora. É 5, quer dizer, desculpa.
5?
5. Tava cravado em 5 ontem.
Então vai dar 19, né? Vai dar 20 ali. Aproximadamente isso. Eu considero um valor muito importante. Ainda mais se a gente levar em consideração a política que tem o Atlético, né? O Atlético normalmente ele gasta isso com um reforço específico por temporada. Obviamente que a gente está tratando aqui de um projeto que não é só para esse ano, pode passar por esse ano também, mas ele passa pela sequência de temporadas. O que para mim transforma ele num negócio de risco é o valor e a margem que eu tenho dúvidas da evolução técnica. Hoje ele é um cara que não vai trazer um retorno imediato, não vai ser um titular, por exemplo, até pela presença do Viveiros. Tecnicamente ele teria que subir degrau para conseguir, por exemplo, ser um titular lá na frente na vaga do Viveiros. Me parece que a aposta ela é meio óbvia, né? O Atlético está trazendo muito mais do que alguém para brigar pela posição, para ser um reserva do Viveiros. Eu acho que é para ser o sucessor. Eu vi muita gente ontem no chat falando: pô, vocês estão falando do cara aí, mas o cara vem só para ser reserva do Viveiros. Cara, por esse valor não é apenas ser reserva. Tem um projeto de futuro. Não é aquele jogador que
transição,
você pega...
Transição.
Não é aquele jogador, né, Monique, que você pega por empréstimo.
Não.
E daí o cara fica aqui pra resolver teu problema.
Que era a ideia
problema.
Do Atlético com o atacante do Asa. E aí seria completamente diferente,
sim,
né?
O Alex Bruno,
exatamente. Aí seria diferente.
É um tipo de negócio, né? Que você faz, né, cara, pra compor aqui o elenco. Não, esse aqui é um projeto.
Projeto.
E me parece que é um projeto sucessão Viveiros. E aí ele carrega uma responsabilidade muito grande também pelo valor que o Atlético está investindo, Jorge Rivaldo.
Qualidade para colar, vedar, pintar ou dar acabamento. A solução é Solufix, referência em fixação e vedação. Siga as redes sociais, arroba Solufix Profissional. Tô de olho no chat, participando aqui a galera pra falar de Atlético. O Emerson pediu pra mandar um oi pro filho dele, o Eduardo, que vai ser o futuro goleiro do Furacão. Abraço, Emerson. Abraço, Eduardo. Boa sorte aí pra você na sua carreira de goleiro.
Bom, no CT do Caju foram formados vários aí, né? Vários, então tem uma boa escola ali pra ele.
Diego do Pinheirinho, mais um colombiano. Impressionante a falta de criatividade da diretoria nas contratações. E o zagueiro? Até agora nada. Diego, acho que o fato de ter um monte de colombiano, assim, não vejo problema nisso. Desde que os caras seja bom jogador, o fato de todo mundo ser do mesmo país.
O único problema que pode acontecer é por uma limitação de estrangeiros.
São nove, né?
Não seria só os colombianos. O Atlético tem nove,
tem,
né?
Tem nove, Rivaldo... 10 com o Alejandro Garcia, mas com o Alejandro, enfim, não está sendo utilizado. Então, nove com o Rivaldo agora. Seria o limite do limite. Lembrando que muito provável que ano que venha, né, as equipes no conselho técnico, ali no conselho arbitral da Série A, tendem a diminuir esse número para 7, enfim, né, uma discussão que está rolando ainda, mas só para o ano que vem. E esse ano, então, com a chegada do Rivaldo, 9. Agora, se alguém vai sair, daí é outra história para chegar mais estrangeiro.
É, a Liga Colombiana, ela está sendo completamente, entre aspas, aí, né, gente, comprada pelo futebol brasileiro. Pega um outro destaque daquele Atlético Nacional do Viveiros, que era o Rinestrosa, né? Que era até mais protagonista daquele time, né? O Rinestrosa veio pro Vasco e até agora não deu certo. O Vasco foi lá e contratou. O Vasco é um time aqui nacional, não tô falando de história, de torcida, mas que ele teria dificuldade de tirar um jogador de Atlético ou de Curitiba. Teria dificuldade, isso dá para afirmar tranquilamente. Agora, vai lá no mercado colombiano e consegue contratar o principal jogador do time mais popular da Colômbia. Então, dá para ter uma noção aí de como o mercado colombiano hoje é mais fácil, mais viável para esse tipo de contratação. Acho que, no caso do Atlético, aí faz sentido. E até o Odair falou ano passado, né, sobre isso. Falou sobre uma coincidência. Não é nenhuma predileção dele, é uma coincidência, já que o Odair tem sido o mentor dessas contratações. Acho que vale passar a visão dele também.
O Cristiano do Fazendinha, ele fala que, bom, o Rivaldo não vem para ser reserva do Viveiros, sim, para ser um sucessor. Mas e juntos? Eles podem jogar juntos? Pode ter um Atlético com Rivaldo e Viveiros juntos na formação?
Cara, eu vejo isso acontecendo apenas em situações mais emergenciais. Eu não vejo o Odair formando um time com o Viveiros e com o Rivaldo. Eles têm características diferentes. Até poderia acontecer um encaixe. Mas aí você precisa ter uma sustentação defensiva muito grande para que você tenha dois atacantes lá na frente. Eu acho que é diferente de ter Julimar e Viveiros, como o Atlético já atuou algumas vezes. Julimar é dinâmico, é um cara que também participa da fase defensiva. O Rivaldo não vai ter tanto essa característica. E o Viveiros também, ele escolhe a energia dele pra correr, né? E normalmente é pra correr pra frente, não é pra correr pra marcar.
Até tem alguns momentos ali, a gente até perguntou, eu não me engano em qual jogo, se não me engano, da Chape ou do Vitória, que a gente perguntou pro Odair: Odair, é por que você colocou Viveiros e Peixoto pra jogar junto ali a reta final da partida? Ele falou, porque eu queria nesse momento a bola dentro da área pra poder fazer o gol. Aí é um momento pontual
contexto
da partida.
Contexto específico.
Exatamente.
Né?
Aí, claro que, por que não, ambos podem jogar juntos ali, uma reta final de partida. Mas inicialmente, assim, realmente eu não vejo também.
É, a gente tinha muito ali nos anos 90 duplas de ataque, né? Dali era muito característico. Depois teve essa febre, né, do 4-2-3-1, do 4-3-3, especialmente a partir ali da Copa de 2006. E a gente tem cada vez menos duplas. Eu não vejo também o Odair apostando nisso pela maneira que ele constrói a equipe.
Ô Serginho, tem uma pergunta pra você aqui, do Elson, ele é de Fazenda Rio Grande. Ele pergunta se o Viveiros e o Saulo, Tigre da Vila, têm características parecidas. Pergunta aí pro Serginho se os dois se parecem, El Trem e El Tigre.
Pouca coisa, assim, pouca coisa. Eu acho que ambos são muito fortes fisicamente, né? Só que o Viveiros, ele joga mais com a força dele, né? O Saulo tinha um pouco mais de técnica.
Viveiros é velocidade e força física.
Velocidade e força física, um pouco menos é refino. O Saulo Não vou dizer que o Saulo fosse um extremamente habilidoso, mas ele, para centroavante, ele era um jogador que tinha muitos recursos para sair da área, fazer tabela. O Saulo batia falta, fazia gol de cabeça, fazia gol. Então tem. Eu acho que o Saulo tinha um mais refino. A única coisa que eu vejo de serem parecidos é a questão de utilizar a força que nasceu com eles, né? Então eles são pessoas, né? São jogadores muito fortes. E isso era uma grande vantagem na arrancada, no giro em cima do adversário. Né? Vejo o Saulo com um pouquinho mais de habilidade, né? Com um pouquinho mais de. Um pouquinho não, acho que bastante. De habilidade, de refino técnico. Mas o Viveiros é mais forte. Até mais forte ainda, e de mais de explosão do que o Saulo.
E até na finalização, né, Serginho? O refino do Saulo também é maior, né? O Viveiros foi o artilheiro do campeonato, indiscutível. Mas ele ainda peca nesse refinamento, assim, do último lance. O Saulo era muito bom, né, nessa última bola, né?
É, o Saulo tem. Bom, fez cento e tantos gols pelo Paraná, é o maior artilheiro da história do Paraná, né? Ele tem uma.